alterar aqui a nossa ordem de informações. Relatores permanentes, está concluído o processo de distribuição de temas pelos senhores deputados que indicaram já os respectivos relatores, salvo exceções pontuais. Os relatores permanentes são os seguintes. Os senhores deputados têm as grelhas?
Sim.
As distribuídas?
Sim.
Lidas, muito provavelmente,
sim.
Senhora deputada Inês
sim.
Domingos.
Sim.
Então, temos Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, senhores deputados Carlos Costa Neves, do PSD, Vitalino Canas, do PS. Segundo tema, Refugiados, Política de Asilo, Migrações, Fronteiras Externas, Schengen, senhores deputados Duarte Marques, Francisca Parreira. Isto foi tudo indicação primeira. Terceiro tema, semestre europeu, com todos os temas que compõem o semestre europeu, mais o pilar social que foi associado há pouco tempo, o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, do PSD, e o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, do PS. Quarto tema, comércio internacional, nomeadamente o acordo TTIP, por indicar do PS, e Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda.
Será
vai ser um problema de conciliação.
O Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Deputado Carlos Pereira, já está registada então a indicação. Quinto tema, acompanhamento de Portugal 2020, bem como o Plano Juncker e os fundos comunitários não afetos por Estado-membro. Foi apontado pelo PSE o Sr. Deputado António Costa da Silva. Está por indicar o Sr. Deputado do CDS-PP, não está aqui presente. Sexto tema, reformas institucionais e agendas das instituições europeias, António Gameiro, do PS, Inês Domingos, do PSD. Sétimo tema, mercado interno, o Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva e a deputada Paula Santos, do PCP. Estão, então, por indicar os do tema quinto que incumbe ao CDS-PP e só. Sim, sim, vamos fazer uma recordatória ao CDS-PP para indicar o elemento que falta. Depois de concretizada a indicação, fazemos a distribuição final dos relatores permanentes. Delegação à COSAC, dos próximos dias 12 a 14 de junho, que tem a composição Presidente da CAI, Duarte Marques, PSD, Manuel Rodrigues, do PSD, Deputado Vitalino Canas e Deputado António Gameiro, do PS, Deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS-PP. Estão a ser feitas diligências de modo a cautelar que a deslocação dos senhores deputados possa ocorrer em conjunto. Sugeriu-se o voo da KPLM com partida de Lisboa no dia 12 de junho pelas 11h50 e a regresso no dia 14 com chegada a Lisboa pelas 22h50. A ideia era fazer esta delegação conjunta, esta viagem conjunta, para fazer também conjuntamente, através de uma pequena van, a deslocação da delegação do aeroporto da Haia, de Amsterdão para a Haia e depois o regresso da mesma forma. Para além de ser mais cómodo, havia economia de meios de recursos financeiros. Não vejo que haja ninguém a opor, a única coisa que há para conjugar é provavelmente aquilo que o Sr. Deputado Vitalino Canas vai dizer e também a ponte que o Sr. Deputado do CDS-PP Castelo Branco vai ter que fazer entre Porto e Lisboa para ser compatível com este voo da KPLM. Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, vejo que já está ciente, mas eu, como tenho uma reunião num grupo misto entre a Assembleia Parlamentar da NATO e a Ucrânia, que coincide no princípio com o fim da COSAC, estamos a tentar organizar eu diretamente para Kiev em vez de regressar a Lisboa.
Está cautelado isso através da agência de viagens que terá então que emitir. Muito bem. Próxima reunião da CAI, vamos ter jornadas parlamentares do CDS-PP nas próximas segunda e terça-feira, 6 e 7 de junho. Depois temos mais o feriado de sexta-feira, dia 10 de junho. Ficamos com a nossa agenda da próxima semana reduzidíssima em termos de dias, por isso a nossa reunião será na semana e no dia 14 de junho, terça-feira. Entretanto, vamos. Eu tenho aqui matéria que tem a ver com a Conferência Comemorativa dos 30 anos da adesão de Portugal à CEE. Espero que o Sr. Deputado Duarte Marques consiga chegar a tempo. Não chega. Então vamos tratar disto, porque isto merece, uma vez que temos uma agenda absolutamente reduzida na próxima semana, e chega a ser descortês não fazer convites com antecedência devida para a participação de oradores nesta conferência. Eu vou fazer o ponto da situação dos convites, entretanto, feitos para a realização da Conferência Comemorativa dos 30 anos da adesão de Portugal à então CEE, que, de acordo com o programa provisório, tinha inicialmente previsto a abertura pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e por mim própria, e que, entretanto, teve que sofrer uma alteração, porque decidimos, como se estão bem lembrados, dirigir um convite ao Sr. Presidente da República para a sessão de encerramento. O Sr. Presidente da República não tinha agenda para estar na sessão de encerramento, mas teria a agenda para estar na sessão de abertura. E assim se procedeu. Fez uma alteração ad hoc do programa da conferência. O Sr. Presidente da Assembleia da República e o Sr. Presidente da República aceitaram ambos o convite para estarem na sessão de abertura da conferência, que ocorrerá às 13 horas. Às 15 horas do dia 21, terça-feira, 21 de junho, terça-feira, exatamente, 15 horas, e será feita pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e pelo Sr. Presidente da República, que já aceitou o convite formalmente. Depois, temos aqui também confirmados os seguintes convites para o painel 1, o Sr. Deputado, o Sr. Dr. João Ferreira do Amaral, que foi indicado pelo PCP. O Sr. Deputado, o Sr. Ex-deputado Paulo Portas, para o painel 2, que foi indicado pelo CDS-PP. A Sra. Moderadora Jornalista Rebeca Abcacis, já confirmados. E, entretanto, também já confirmado para o painel 1, o Sr. Dr. Vítor Martins. Confirmado também para o painel 2, o Sr. Dr. António Vitorino. Declinaram os convites o Dr. Jaime Gama, e foi dirigido ao Sr. Ex-Embaixador Seixas da Costa, por indicação do PS e do PSD, que, entretanto, declinou o convite. Por isso, tem que indicar, Sr. Deputado Vitalino... Rui Vilar, muito bem. Depois foi também declinado o convite por parte do Sr. Dr. Durão Barroso, PSD, tem que indicar outra personalidade para substituir o Sr. Deputado, o Sr. Ex-Presidente da Comissão Europeia, Dr. Durão Barroso. Como? Sim, tem que ser mesmo por e-mail, porque nós não vamos reunir até lá. E tem que ser com a máxima urgência, porque a deselegância de um convite com tão pouco tempo é absolutamente manifesta. Depois, a senhora ex-deputada Hilda Figueiredo, indicada pelo PCP, ainda não confirmou, mas disse-me agora há pouco a assessora do PCP que irá confirmar. E há também uma recusa de convite por parte da moderadora Teresa de Sousa, que nós temos que indicar outro moderador. E tem que ser consensual, pelo menos consensual, maioritário, com os restantes grupos parlamentares. Tendo em conta que a sessão de encerramento ficou assim, sem a personalidade que era prevista para ela, que era o Sr. Presidente da República, eu indiquei, mas sem isto fechar a indicação ao Sr. Par, para efeitos de conhecimento do programa provisório ajustado à nova modalidade de sessão de abertura pelos dois presidentes, que seria eu a fechar a encerrar a sessão, mas ficou de pé a eventual proposta de serem os vários grupos parlamentares, que em 5 minutos cada, ou nos minutos que se fossem fixados, fazer essa sessão de encerramento. E eu acho que isso é que faz sentido, uma vez que não há o Presidente para encerrar. Ficaria então esta proposta de serem os vários grupos que indicarão qual é o Senhor Deputado a fazer essa súmula de intervenção para a sessão de encerramento, e eu ficaria como moderadora. Que acham da proposta? Então, indicar-se, façam favor, os senhores deputados que vão intervir em nome de cada grupo parlamentar, e o modelo adotado vai ser este. Agradecia que fosse indicado até amanhã, à hora do almoço, todas estas situações que estão ainda em aberto. Pode ser assim? Entretanto, lista de convidados para a audição para esta conferência vai ser replicada aquela lista de convidados que foi efetuada por ocasião da audição do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2016, e os grupos parlamentares terão liberdade para indicarem outras propostas de aditamento. Ficarão também com esta incumbência até amanhã, ao final da manhã. Finalmente não. Quanto à preparação da próxima presidência do Conselho Europeu por parte da Eslováquia, nós agradecemos à Embaixada da República Eslovaca, ou melhor, a Embaixada agradeceu-nos a disponibilidade para fazermos a reunião no dia 17 de junho, sexta-feira, das 9 às 10, e estará presente também o Sr. Embaixador Josef Admek. Esta isto é uma reunião de trabalho prévia à apresentação, é assim, senhor? Mas isto é a audição já em sede de comissão, é a preparação comigo da audição. Já é da comissão, já é para todos, já é para todos, 9 às 10. A apresentação das prioridades da presidência eslovaca. Entretanto, tinha sido pedido também a indicação de temas para a audição que se quer agendar com o Sr. Comissário Carlos Moedas. Foram indicadas as áreas de competência do Sr. Comissário, pelo PS, também foi indicado pelo Bloco de Esquerda o pedido de prazos de entrega dos fundos europeus para as bolsas de ação social no ensino superior e bolsas da Fundação de Ciência e Tecnologia. Foi indicado pelo PCP o programa Horizonte 2020, fundos europeus e atribuições de bolsas para o ensino superior e Fundação da Ciência e Tecnologia / Plano Juncker. Os senhores grupos parlamentares, os senhores deputados dos grupos parlamentares podiam, se quiserem, também apresentar outros temas. Está feita a questão dos... Está ainda por marcar, porque ainda a agenda do senhor comissário não dá garantia de que possa ser antes de setembro, mas nós estamos a tentar. Exatamente, estamos a tentar que seja em julho, mas o senhor comissário não tem a certeza que tenha a agenda para julho e está a apontar eventualmente para setembro. Pronto, agora passamos ao ponto. Os temas que. Ah, muito bem, para substituir. Muito bem. Muito bem. Em relação ao moderador, ficam de acertar com os restantes grupos parlamentares o moderador que querem para o segundo painel. Substituir Teresa de Sousa. E isto foi pedido também juntamente com a indicação. Façam esta concertação, se não se importam. Entretanto, passamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação das atas número 37 e 38, 17 de maio, 39 e 40, 19 de maio, 41 de 24 de maio. Foram distribuídas todas as atas. Há algum senhor deputado que queira apresentar algum pedido de alteração a alguma das atas distribuídas? Não há nenhum pedido de alteração, por isso submeto à votação. Quem vota contra, em conjunto. Submeto à votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 3, Grupo de Trabalho Escrutínio das Iniciativas Europeias, ponto da situação. O senhor deputado coordenador Eurico Brilhante Dias não está aqui para fazer o ponto da situação, mas eu posso fazer o ponto da situação. Está a decorrer hoje ainda, ou já decorreram, as apresentações da nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias nas várias comissões parlamentares. Amanhã haverá a última, que é na Comissão de Saúde, e que será feita por mim enquanto membro suplente da Comissão de Saúde, e ficam concluídas assim as apresentações da nova metodologia. A nova metodologia entra em vigor, começará a ser implementada a partir de amanhã mesmo. E será fixado pelo nosso coordenador, que entretanto será o porta-voz do Grupo de Trabalho das Iniciativas Europeias, do Escrutínio de Iniciativas Europeias, o dia em que semanalmente se reunirá para fazer a pré-seleção e para o envio com a nota técnica às comissões parlamentares. Muito provavelmente esta primeira reunião de pré-seleção das iniciativas não poderá ocorrer na próxima semana devido ao constrangimento de dias de calendário parlamentar, mas será com toda a certeza na semana seguinte. Passamos então agora ao ponto número 4, proposta de declaração do Grupo MED, 16 e 17 de maio em Atenas. Foi distribuída a documentação sobre este assunto aos senhores deputados. É pedida à Comissão dos Assuntos Europeus contribuir sobre esta matéria até ao próximo dia 2 de junho. Isto a pedido da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e também na Comissão de Defesa Nacional. Eu sei que a Comissão de Defesa Nacional tem hoje também, hoje, um ponto da ordem do dia especificamente para tratar deste problema, porque esta questão foi uma questão, ou melhor, este grupo foi criado de forma ad hoc por ocasião da delegação interparlamentar composta pelas três comissões de negócios estrangeiros, defesa nacional e CAI, e foi um pouco à margem do conhecimento dos membros que compunham essa delegação parlamentar. E quem assumiu o compromisso de integrar este grupo, constituído ad hoc, volto a dizer, foi o Sr. Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros, que, entretanto, deu conta desta situação à Comissão de Defesa e à nossa Comissão, a propósito de uma viagem ou de uma deslocação à Grécia, que teve como objetivo, para além de outras coisas, a assinatura de uma declaração que é chamada Declaração de Atenas, que está aqui anexa, que foi anexa à documentação distribuída para esta reunião. Não houve nenhuma objeção levantada à constituição deste grupo ad hoc, não sabíamos bem qual era o objetivo. Também não foi levantada nenhuma objeção pela Comissão de Defesa Nacional no momento em que foi pedida a autorização para o Sr. Presidente da 2ª Comissão fazer a deslocação referida há pouco, mas, entretanto, foi questionada a validade ou a necessidade desta constituição deste grupo, MED, na Comissão de Defesa Nacional. E porque foi questionada, a Comissão de Defesa Nacional, através do seu Presidente, levou esta questão à discussão. E nós também, enquanto Comissão envolvida, temos que ter uma posição política relativamente à bondade ou não bondade da Constituição deste grupo. Vai ser uma, este é um debate político que, pelos vistos, podemos começar agora ou podemos adiar, uma vez que também o grupo parlamentar do PCP me comunicou há pouco que precisava de mais análise desta questão para tomar uma posição mais politicamente fundamentada relativamente à matéria. Senhores deputados, vamos iniciar a discussão política desta questão, vamos adiá-la para a reunião do dia 14. Quero ouvi-los.
Senhor deputado, senhora Presidente, eu talvez preferisse, eu assisti a essa discussão na Comissão de Defesa, houve alguns argumentos ponderosos que foram adiantados por algumas das pessoas que participaram nela. Eu próprio intervim, mas apenas para salientar que esta iniciativa era uma iniciativa semelhante a uma outra que ocorreu no contexto da COSAC, em que, suponho que isso continua a verificar-se, antes da reunião de presidentes ao nível da COSAC, há uma reunião do sul da Europa, Mediterrâneo, penso que, não sei se a senhora Presidente participa ou não, mas isso, essa ideia surgiu há uns anos atrás, e penso que aqui o que se está a fazer é replicar essa reunião no contexto da conferência sobre pesca. Mas podemos debater isso. Eu pessoalmente acho que tudo o que são fora onde há articulação, onde há discussão, é bom, portanto não tenho nenhuma objeção. Só aqui salientaria que me parece que este título desta reunião não está totalmente bem feito, porque diz grupo de chefes de delegação dos negócios estrangeiros e dos comitês de defesa. Falta aqui os assuntos europeus. Portanto, a ser feita esta reunião e a replicar aquilo que é a reunião sobre a pesca, pelo menos do lado de Portugal e de outros países, terá de ser feita a referência de que falta aqui a menção da Comissão de Assuntos Europeus.
Deputado Vitalino Canas, já está registada esta questão, mas o que está em discussão é realmente se vale a pena ou não replicar mais um grupo que, afinal de contas, tem os mesmos protagonistas, só que uns no âmbito da COSAC, outros no âmbito da pesca e outros eventualmente no âmbito de outra área sectorial. Sr. Deputado Manuel Rodrigues.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu concordo com a Presidência, portanto, com a sua Presidente em particular, mas de qualquer das formas, o que esta discussão deve ser feita com a inclusão de todos os representantes aqui na Comissão, condição que não se verifica hoje. De qualquer das formas, merece uma reflexão mais profunda a proliferação de grupos de trabalho, pondo em risco mesmo a produtividade dessas mesmas reuniões, que são redundantes com um conjunto de fóruns que já existem e até mais abrangentes, inclusivos.
Muito bem, então adiaremos este ponto, ou continuaremos a tratar deste ponto numa próxima reunião. No dia 14 volta a estar agendado este ponto e, entretanto, vamos tentar saber qual foi o resultado da discussão na Comissão de Defesa Nacional. Passamos agora ao ponto número 5, apresentação do relatório sobre a Semana Parlamentar Europeia 2015 e a Conferência Interparlamentar sobre o artigo 13º do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação. Foi distribuído o relatório sobre a Semana Parlamentar, integraram a delegação a estas conferências da parte da CAI o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias e o Sr. Deputado Manuel Rodrigues, a Sra. Deputada Isabel Pires. Apresentaria o relatório o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, como não está presente, fica adiado para a próxima semana, ou melhor, para a próxima reunião do dia 14. Distribuição de iniciativas europeias, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o sistema de entrada e saída para registro dos dados das entradas e saídas e dos dados das recusas de entrada dos nacionais de países terceiros a quando da passagem das fronteiras externas dos Estados-membros da União Europeia, que determina as condições de acesso ao EES para efeitos de aplicação da lei que altera o regulamento tal, tal e tal. O deputado autor de parecer cabe ao CDS-PP, vamos pedir ao grupo parlamentar do CDS-PP que indique. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Queria apresentar uma sugestão nos seguintes termos. Esta iniciativa e a iniciativa da linha B foram tratadas conjuntamente em algumas comissões. Não aconteceu isto na Comissão de Defesa, onde eu há pouco tive de ir para apresentar um relatório que incidiu sobre a iniciativa que está na linha B, mas sucede, e eu verifiquei isso até um bocadinho tardiamente, depois de ter começado a trabalhar no assunto, sucede que a iniciativa da linha A e a iniciativa da linha B, embora incidam sobre iniciativas legislativas diferentes, têm exatamente a mesma temática. Aliás, há algumas normas que são repetidas, que estão num lado e estão no outro, em simultâneo, sobre o sistema de entrada e saída. Portanto, a minha sugestão, Sra. Presidente, era, aliás, é uma dupla sugestão, uma que me interessa pessoalmente. A primeira sugestão era que as duas iniciativas da linha A e B fossem tratadas pelo mesmo relator e se os outros grupos parlamentares não se opusessem, eu próprio me disporia, trocando com a outra que vem a seguir, eu próprio me disporia a elaborar o parecer sobre elas, uma vez que já o fiz na Comissão de Defesa.
Muito avisado.
Sr. Presidente, não temos nada a opor.
Parece-me muito avisado. Nós temos, da parte do PSD, na segunda e na primeira, não é? Na primeira comissão temos a deputada Sara Madruga da Costa. Na segunda comissão temos a deputada Paula Teixeira da Cruz. As mesmas senhoras deputadas estão na primeira proposta e na segunda proposta. Na segunda proposta está também o Sr. Deputado Vitalino Canas. Na Comissão de Defesa, na terceira comissão. E está o deputado. E está. Aqui não está, engraçado. Exatamente. Precisamente. Acaba aqui. Sr. Deputado, aqui falha a indicação do Sr. Deputado Bloco de Esquerda. Mas pronto. Mas vamos fazer, se não se importam, consertavam então. Exatamente. Era a concertação com o CDS-PP. De troca desta primeira proposta que está na linha A para a C, precisamente.
Mas eles, são eles então que feriam a C, é isso? Estou lá bem.
É.
É.
E o, exatamente. Nós fazemos se não houver nenhuma objeção, acho que faz todo o sentido que se mantenham os mesmos relatores. E o nosso apoio técnico fará a distribuição de acordo com o método ontem agora com esta troca e dará conhecimento ao CDS-PP de que há esta troca. Perguntar se se opõe, se não houver oposição, fazer esta troca. Muito bem. Daremos conta disto por e-mail logo que tenhamos resposta. O prazo é um prazo confortável, que é até ao dia 28 de junho. É um prazo confortável. Muito bem, está assim, por isso estas três propostas serão, se houver aceitação por parte do CDS-PP, reajustadas em termos de nomeação do autor de parecer. Passamos então agora a outros assuntos. Senhores deputados, têm outros assuntos? Não há outros assuntos? Está encerrada a reunião. Muito obrigada, senhores deputados. Aguardamos então as indicações até ao final da manhã, da manhã. Só moderadora, segundo painel, proposta de encerramento, indicação dos... Para o encerramento. Exatamente, com moderação da Presidente.